Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 67. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo aos Efésios. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Comentário sobre a mensagem Modo de Sentir. Aqueles ímpetos de afeto repentino que nós sentimos por alguma pessoa, eles acontecem muitas vezes diante de automatismos muito complexos, mas que são pertinentes ao mundo do coração. Mas será que isso deve ser motivo para a fuga, para o medo? Certamente que não, porque na verdade a vida nessas ocasiões ela nos está conclamando a voos mais amplos, mais altos, para buscarmos a maturidade. Através desse aprendizado tão difícil de transformar paixões em valores de liberdade para a alma. Valores esses que são a fraternidade, a alegria de conviver, a felicidade de amar sem possuir e sem depender. Então, apreciar uma beleza, gostar da companhia, exaltar as qualidades ou até se surpreender com a cultura são reações muito naturais diante daqueles que nós apreciamos. Mas o cuidado nesse assunto deve ser os sentimentos que nós permitimos acontecer a partir desses encantamentos que muitas vezes são passageiros. E é nas experiências da afeição que acontece frequentemente um fenômeno de negação dos sentimentos. Fenômeno esse que às vezes parecem ter um aparente equilíbrio, mas que intimamente, em muitos lances, aquela criatura está amargando uma dolorosa prova no silêncio do seu mundo afetivo, mas impondo um freio às atrações, às fantasias, aos pensamentos. Mas a repressão, ela não é suficiente para educar. E uma das maiores fontes de infelicidade humana é não entender a linguagem dos sentimentos. As gerações agora do terceiro milênio, elas sabem se comunicar com países distantes, em línguas diferentes, mas elas não conseguem decodificar as mensagens do seu próprio mundo emocional. Então acabam se mantendo reféns de muitos processos que acabam trazendo vivências dolorosas para elas. E é no terreno da vida afetiva que nós observamos, na atualidade, um drama de proporções gigantescas que tem dilacerado almas muitas vezes honestas através de uma expiação silenciosa. E é particularmente o coração feminino, graças à sua maior sensibilidade, que tem resvalado para esse pântano de dor e de desespero. Trata-se da prova afetiva. A criatura que devotou o seu amor a alguém, em legítima entrega e fidelidade, às vezes se vê de uma hora para outra, sem qualquer explicação justificável para a lógica, com fortes apelos de atração por alguém que está fora da união que tem com outra pessoa. Inicialmente, essa mulher ela é tomada por um agradável encantamento e ela se permite fruir essa fantasia, essa emoção, para depois, num instante de reflexão, se tomar de intensa culpa. E aí depois disso vem a fase do pânico, do desespero, porque ela passa a analisar a situação em pauta como sendo o fim de todo o investimento de esforço e de devoção na vida familiar. Porque ela acredita que tem acabado o amor. Então ela sofre em silêncio, sem coragem de dividir os seus sentimentos com alguém. Ela se imagina apaixonada por outra pessoa e sente uma tremenda hipocrisia. E esse desafio afetivo é prenúncio de uma etapa de experiências que é repleta de insegurança e de tristeza. E novamente, na presença da pessoa por quem ela sentiu essa repentina paixão, ela vai ficar desconcertada e completamente à mercê das ocorrências. Se a outra pessoa for alguém na mesma situação ou ela perceber o estado interior, essa prova vai ser ainda mais agravada. E aí os dias prosseguem e a falta de habilidade de lidar com o mundo do afeto acaba instalando um quadro de solidão emocional que acaba tombando
para manifestações que poderão chegar ao ciúme, à irritação, à depressão e até mesmo à revolta. E aí, os adversários espirituais, cruéis, que estão à espreita, vão incendiar os seus costumes e promover a desordem do comportamento. Na verdade, essa leitura errônea da linguagem dos sentimentos tem provocado dramas passionais muito infelizes na humanidade. Porque a deseducação para o trato com a vida emocional é, sem dúvida, uma tragédia social. Depois de milênios na poligamia, o sistema afetivo sofreu agressões que são consideráveis e que criaram lesões e feridas profundas. Então, traumas, conflitos, vingança, decepções, mágoas, traições, quase sempre foram as escolhas da maioria dos homens nas experiências da vida a dois, em regime de infidelidade, de posse e de dependência. Então é concebível que na atual vivência conjugal alguém sinta em algum instante algum tipo de atração que não seja conveniente ou então algum impulso repentino de aproximação e de permuta. Mas isso, em absoluto, significa que o amor que é devotado a alguém tem acabado ou que se esteja cometendo um ato de traição. O caleidoscópio dos sentimentos é algo imprevisível e é regido por complexos mecanismos da mente que coloca a criatura diante de si mesma. E sempre que é necessário, esse mecanismo convida a retificações no mundo interior. Convida à educação do afeto, cujas nascentes às vezes se encontram em vidas pregressas. Então é aí que aparece no consciente forças ignoradas da criatura. Então ela passa a apelar para a sublimação, através dos corretivos da disciplina, da oração e da conduta reta. Na realidade, não é o fim de nada, pelo contrário. É o início de novas lições. Com certeza vai haver incômodos, aflição, mas essa é a razão dos estágios depurativos na matéria. É a melhoria pelo autoconhecimento. Outras causas que são coadjuvantes desse processo educativo da afetividade são os reencontros com aquelas almas com as quais já se partilhou instantes de ternura, muitas vezes permutação erótica ou simplesmente a complementação magnética no terreno das expectativas. Expectativas essas que se carregam na escala dos anseios ocultos. Então, não importa a origem. É preciso àquela pessoa que passa por esse teste afetivo muita sinceridade consigo mesma. É preciso conhecer melhor a sua vida sentimental. É preciso buscar confidenciar o seu drama com alguém que tenha maturidade, tenha êxito no casamento, para procurar rogar a Deus maior compreensão acerca do mundo ignorado que é o nosso coração. Em alguns casos mais graves, se houver persistência, se surgirem ímpetos incontroláveis, será muito importante o auxílio profissional, a tarefa de atendimento fraternal na casa espírita e, possivelmente, socorro mediúnico, com uma integração mais responsável junto às frentes de serviço ao próximo. E nós devemos ainda acrescentar que nem sempre essas fortes atrações representam passagens que foram mal sucedidas em vidas anteriores. Na realidade, podem mesmo ser velhos amigos, bons amigos que retornam aos caminhos atuais e por quem já nutrimos sincera, saudosa afeição, embora que, ainda que seja objetivando o aprimoramento, vai poder confundir as suas reações emotivas, porque conforme as viciações que foram adquiridas no tempo, a pessoa tende a entreter laços menos nobres com quem pode causar bem-estar ou mesmo afinidade. Então, saber o que se passa conosco nessas ocasiões vai ser sempre um avanço em termos espirituais. Avanço esse que vai nos permitir situar na postura adequada de proximidade, mas sem intimidade. E da mesma forma, todas as vezes que surgirem desafeições, antipatias, desagrados, desgostos, repulsas ou até mesmo rejeições em relação a alguém, nós devemos mergulhar nas águas do mar subconsciente e buscar conhecer as espécies que estão vivendo nessa imensidão de valores e de imperfeições, situações essas das quais todos somos portadores. Então, nesse universo, até então ignorado, vai surgir certamente uma pérola que será reluzente da felicidade que tanto desejamos em meio àquelas ostras onde estão as nossas dores de cada dia. Peçamos então a Jesus para que Ele nos ajude e nos abençoe sempre.